Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, nosso programa ao vivo. E hoje nós gostaríamos de fazer uma meditação sobre a morte. A razão de ser dessa meditação são duas coisas. Primeiro, a forma de eu agradecer. Agradecer a Deus e a vocês por tudo, todos aqueles que acompanharam, não é, a minha família, nestes dias com suas orações, naquela que foi a doença, a reta final, né, da doença da minha irmã Ana Cristina, que lutou contra o câncer durante 6 anos. Né. Ela veio a falecer no dia de ontem, domingo, e nós gostaríamos aqui de dizer a vocês nosso muito obrigado. E a forma é a gente refletir um pouco sobre esse grande mistério, que é o mistério da morte. A segunda razão é também uma razão litúrgica. No final do ano litúrgico, a gente se dedica exatamente à reflexão sobre o fim dos tempos e sobre a morte. Então, exatamente porque está nesse clima, né, nessa realidade de litúrgica, de pensar no fim dos tempos, o fim da minha vida, eu acho que é uma reflexão muito oportuna para nós fazermos e fazermos juntos esse momento aqui de partilha, de meditações, de partilha não somente de vida, mas principalmente das verdades de Deus, né, que estiveram conosco, que nos acompanharam ao longo dessa luta da Ana. Então, vejam só, primeira coisa, para aqueles que não estão por dentro do assunto. A minha irmã mais velha, Ana Cristina, ela é 1 ano mais velha do que eu. Eu tenho 50, ela tinha 51. Ela foi diagnosticada com câncer há 6 anos atrás. Inicialmente era câncer no seio. Ela fez o tratamento de quimioterapia, radioterapia, etc. Fez cirurgia, extraiu as 2 mamas e esvaziou a axila, né, do braço esquerdo. E aí teve um tempo de trégua. Mas desde o início, no primeiro diagnóstico, né, do câncer, nós já sabíamos que era um câncer que tinha já, de alguma forma, invadido, né, a corrente sanguínea. Então, nós sabíamos que a possibilidade de ele retornar era bastante grande. E então, aconteceu no ano passado, em que ela começou a tratar de uma dor de cabeça, e não era dor de cabeça, era tumor no cérebro. Quando ela fez uma radioterapia, estávamos novamente, né, lutando contra essa realidade, veio um terceiro diagnóstico, dessa vez bastante ruim, né, que foi o diagnóstico de um câncer meníngeo, né, na meninge, que é o que envolve todo o sistema nervoso. O prognóstico dos médicos para esse tipo de câncer é bastante negativo. E, no entanto, Deus nos deu a graça, né? Assim, nós estamos tomados de uma gratidão muito grande por tudo aquilo que Deus fez pela Ana. E Deus nos deu a graça de tê-la durante este 1 ano e meio, né, desde o último diagnóstico, numa vida espiritual onde nós lutamos e fizemos o possível para que a Ana, né, claro, havia o protagonismo dela também, mas a ajuda, né, das pessoas ao redor, para que ela tivesse toda a oportunidade de amar Jesus e de se preparar para estar com Deus. A Ana viveu todo esse tempo com uma fé muito grande, um bom humor. E Deus também foi tão bondoso que quis realmente preservar a consciência dela até o fim. Vocês sabem que um câncer no sistema nervoso, ela poderia lá logo desde o início, lá um ano e meio atrás, ficado inconsciente, meio em estado meio vegetativo, ou ter ficado cega, ou ter ficado surda, ou não conseguir falar, ter uma comunicação bastante prejudicada. Nada disso aconteceu. Deus preservou a Ana até praticamente que quase o último momento, com a capacidade de amar. E essa é a beleza e a ação de graças. A Ana esteve conosco nesses últimos tempos, preservada na sua capacidade de amar e de ser amada. Nós podemos amá-la e ela pode nos amar, mas sobretudo e principalmente ela pode fazer atos de fé nos quais ela pode amar Deus. Não é? Eu gostaria de depois, no final do programa um pouco, colocar para você, que talvez algumas pessoas que estão nos assistindo estão passando por situações semelhantes, dramas familiares, etc., dar algumas dicas espirituais, né, sem querer dar lição de nada, mas algumas dicas espirituais do que é que a gente deve fazer nesses momentos de grande sofrimento. Né? Ao fazer isso, recordo a mim mesmo aquilo que eu preciso fazer, a minha família, o que é que a minha família precisa fazer, e a você, que possível provavelmente está passando pela mesma coisa. Bom, a primeira coisa é importante a gente dizer, desde o início, aquele versículo que eu escolhi para colocar na newsletter como sendo o tema desse programa. Veja só, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz assim: felizes, ou seja, bem-aventurados, os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que eles descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Veja, o que quer dizer felizes os que morrem no Senhor? O que é que quer dizer morrer no Senhor, em primeiro lugar? Não é? Em primeiro lugar, quer dizer morrer na fé. Por quê? Porque aqui, uma coisa que tem que ficar clara desde o início, não é possível, sem a fé, não é possível agradar a Deus. Deixa eu explicar essa frase aqui, que pode parecer uma frase um pouco assim, intolerante, que exclui os outros, mas é a Sagrada Escritura, está na Bíblia, né? Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, né? Versículo 6. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Por que é que sem a fé é impossível agradar a Deus? Veja, tem um texto aí do Frei Maria Eugênio, bem-aventurado Frei Maria Eugênio, tirado deste livro sobre São João da Cruz, Jean de la Croix, Présence de Lumière. E o Frei Maria Eugênio, aqui nessa edição, página 171, mas quem lê francês está à disposição também para baixar no formato Kindle. Né? O Frei Maria Eugênio diz aqui, e vocês estão recebendo aí o link para baixar uma cópia do texto em português, que eu traduzi essa pequena página em português. O Frei Maria Eugênio, ele diz assim, veja, primeira coisa, as criaturas, elas não agradam a Deus? Sim, elas agradam a Deus. Né? Por quê? Porque o próprio Deus atesta isso. Lá na criação, no início do livro do Gênesis, né? Quando narra lá no primeiro capítulo da Bíblia, que Deus fez tal coisa, etc. e tal, e Deus viu que era bom. Né? Né? Kitov, que era bom, em hebraico. E aí ele foi vendo, etc. e tal, e no final ele viu que tudo isso era muito bom. Então veja, Deus, em primeiro lugar, ele se agrada das suas criaturas. Então quer dizer o seguinte, um homem de boa vontade que não tem fé, que não crê em Jesus Cristo, sei lá na Índia, na África, na Ásia, em algum lugar que ele não conhece Jesus, não tem fé, esse homem, ele pode agradar a Deus? Num ato de virtude, ele pode agradar a Deus. Mas não é deste agradar a Deus que nós estamos falando. Existe uma outra forma de agradar a Deus. Sabe qual é? É a alegria íntima de Deus. Qual é a alegria íntima de Deus? Veja, lá no céu, antes de Deus criar, né? Lá no início do livro do Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra, né? Bereshit bara Elohim. Muito bem, Deus criou o céu e a terra. Tá. Mas antes disso, Deus já não tinha alegria? Sim. Desde toda a eternidade, Deus tem uma alegria íntima. E qual é a alegria dele? A alegria do Pai está no Filho, Jesus. No Filho eterno, que depois iria se encarnar e ser Jesus. É por isso que quando no batismo, lá na Bíblia, no Evangelho, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo, que é o amor do Pai, desce sobre o Filho Jesus em forma de pomba e se ouve uma voz no céu. Esse é o meu Filho muito amado, no qual coloquei todo o meu agrado. Todo o meu agrado. Quer dizer o seguinte, que lá na eternidade, a alegria do Pai é o Filho. Lá na eternidade, desde toda a eternidade, a alegria do Pai é esse Filho. Ora, vejam que são duas alegrias diferentes. Uma coisa é a alegria eterna de Deus no Filho, Jesus. Outra coisa é a alegria de Deus de criar as criaturas. Por exemplo, para pegar um exemplo, certamente, né, uma coisa era a alegria da minha irmã Ana de ver os filhos dela, o Henrique e a Gabi. Outra coisa era a alegria da Ana de ver, sei lá, uma plantinha, um animal, um presentinho, não é verdade? Existe uma alegria muito diferente. Então, nós estamos falando aqui de uma alegria de Deus que é eterna, veja, que é o Filho. O Pai colocou nesse Filho todo o seu agrado. Aí o que acontece? O que acontece é que quando nós somos batizados e temos fé, e nós estamos em estado de graça, e nós estamos junto com Deus, acontece esse grande mistério de nós estarmos unidos a Jesus. A carta aos Hebreus diz isso. A carta aos Hebreus diz, a fé é a substância, é a hipóstase daquilo que se espera. Nós esperamos a nossa união definitiva com Deus. Na fé nós já estamos unidos com Deus, em Jesus. Veja, é importante você saber disso. Que num ato de fé, quando você vai rezar, né? Daqui a pouco eu vou exemplificar atos de fé. Mas quando você faz um ato de fé, aquilo lá pluga você com Jesus. Aquilo lá une você a Jesus. E une realmente, né? A fé é o único meio adequado, proporcionado para nos unir a Deus, a Jesus. Então, quando a gente faz um ato de fé, ali acontece a conexão. Você se conectou com Jesus. E o Pai olha para você. E quem que ele vê? Ele vê Jesus. O Pai vê Jesus em você. como diz Santa Teresinha no seu oferecimento, no seu holocausto de amor, né? Ela se ofereceu como vítima do amor misericordioso e ela diz assim, pede a Deus que não olhe para ela a não ser através de Jesus. Essa é a realidade. Né? Ela escreveu uma poesia, se não me engano, a poesia 23, ela escreveu a poesia para a irmã dela, Maria do Sagrado Coração, que era sua irmã mais velha, madrinha dela. Santa Teresinha escreveu assim, falando do coração de Jesus, e ela diz assim, está tão unida a Jesus e ao coração de Jesus, car ma vertu c'est toi, a minha virtude és tu. Jesus é a virtude dela. Então assim, nós não temos virtude nenhuma, nós não somos nada. Nossa missão aqui nessa terra é nos esvaziarmos para dar lugar a Jesus. Então, saindo da coisa assim, sendo bem concreto, nós precisamos nos abandonar nos braços de Jesus, nos unir a Ele, nos unir imensamente a Ele. E nessa união constante com Jesus, nós sabemos que Deus está olhando para mim, já que eu me esvaziei e dei lugar para o Filho Jesus. Deus olha para mim e diz, tu és meu Filho bem-amado, no qual eu coloquei todo o meu amor, toda a minha complacência, todo o meu agrado. Aí você entende essa verdade que está aqui, sem a fé não é possível agradar a Deus. Não é que Deus não ama e não encontra agrado em quem não tem fé, nos pagãos. Não, mas é que é impossível dar a Deus essa alegria íntima, esse agrado de eu desaparecer e ser Jesus. Então, aqui estou fazendo toda essa reflexão teológica, indo lá longe, etc. e tal, para dizer para vocês como eu vejo o que aconteceu com a minha irmã. O que eu vi ao longo desses meses foi o desaparecimento da Ana e o aparecimento de Jesus nela. É impressionante como a Ana foi ficando linda, linda por dentro, linda no coração. Veja, a Ana, quando ela era jovem, né, inclusive andou circulando uma foto dela na internet, né, que nós vamos também usar para o convite da missa de sétimo dia. Ela era uma menina linda, com um sorriso lindo, cativante. Então, aquela Ana, bela assim, ela era a Ana como eu a conhecia anos atrás. Há muitos anos atrás, a Ana era uma menina belíssima, mas ela não tinha fé suficiente. Eu digo isso porque quando ela recebeu o diagnóstico do câncer, há 6 anos atrás, eu fui a primeira pessoa da nossa família que veio falar com ela. Eu fui ao apartamento dela e fui conversar com ela sozinha. Ela recebeu o diagnóstico e ela me disse naquela noite, sem que eu nada dissesse, por pura graça divina mesmo, ela disse assim, Júnior, lá em casa eu sou Júnior, né? Júnior, eu sei que eu estou afastada de Deus e que mais cedo ou mais tarde eu sabia, eu tinha que me encontrar com Ele. Ela confessou, digamos ali, que ela estava em dívida com Deus, né? Por quê? Porque lá na infância, a Ana certamente teve fé. Mexendo nas coisas dela, né, nós encontramos nosso primeiro catecismo que nós fizemos lá no Colégio Salesiano, pequeno catecismo de iniciação cristã, né? E assim a gente estudava, tinha fé, Ana fez primeira comunhão, né? Mas ao longo dos anos foi um pouco se afastando. Não que ela tenha ficado ateia, não é isso, mas não tinha prática religiosa, não tinha frequência na igreja. E é interessante a gente ver como foi acontecendo esse fenômeno. Enquanto a Ana ia perdendo a beleza física, ela foi ganhando beleza espiritual. E isso é uma coisa assim que me consola enormemente. Todo mundo na família, os filhos, né? Nós, irmãos, meus pais, né? Todo mundo que eu conversei, todo mundo um pouco dizia e notava o quanto a Ana mudou. E o que é que mudou nela? O que mudou dela foi a fé, em primeiro lugar. Sem a fé não é possível agradar a Deus. Ela foi perdendo a beleza física, foi perdendo os cabelos, foi ficando inchada com os medicamentos, né? Ela, para não ter os edemas no cérebro, tinha que tomar um medicamento que deixava ela toda um pouco inchada. Assim, foi perdendo os movimentos. De tal forma que, nos últimos dias, a minha irmã era uma sombra daquilo que ela um dia foi fisicamente. Aquela menina bonita, eu me lembro quando ela era adolescente, uma vez quando nós fomos para Miami, acho que nós fomos para Disney. Isso foi em, se não me engano, 81. Voltando de lá, no avião, tinha um modelo famoso que estava lá no avião, e a Ana dormindo, o modelo falou com a minha mãe: sua filha é muito bonita, ela pode ser modelo, se você quiser eu posso providenciar. Minha mãe sabiamente agradeceu e disse não. Mas é interessante notar isso. É interessante ver a beleza que ela tinha física. É aquilo que está aqui no livro do Gênesis, né? E Deus viu que era bom. Era uma beleza da criatura. Mas a partir do momento que a Ana teve o diagnóstico da doença e foi tendo mais fé, e é interessante assim, uma fé abandonada nos braços de Deus, né? A gente foi vendo desaparecer a beleza natural, digamos assim, e começar a aparecer uma beleza sobrenatural. De tal forma que, não estou canonizando a minha irmã, não é isso, né? Nem de longe, mas estou dizendo uma coisa que você pode enxergar em você. Que você pode enxergar em você. Isso está ao seu alcance, de todos nós. Através da fé, nós nos tornamos o jardim das delícias de Deus. Deus gosta de descer para passear no nosso coração. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir nos esvaziando, ir nos desapegando, né? Nós que estamos nos preparando para renovar nossa consagração à Nossa Senhora no dia 8 de dezembro, vivemos esses 12 primeiros dias até amanhã, até ontem, vivendo o desapego. É interessante que nós começamos esse caminho do desapego e Deus marcou a data da morte da minha irmã exatamente no último dia do desapego, em que a gente tinha que entregar tudo. Agora começamos a semana do autoconhecimento. Ao iniciarmos essa semana do autoconhecimento, enxergar isto. Se você tem fé, se você é batizado, tem fé e está em estado de graça, Deus olha para você e vê em você o Filho Jesus. Diz: eis o meu Filho muito amado. Você está dando, quando você está em estado de graça, está na fé, você está dando a Deus uma alegria íntima, uma alegria interior. Por isso, é importante você dar espaço para Deus na sua vida e ver que essa é a verdadeira alegria. Essa é a verdadeira alegria. Então, eu vejo assim como a gente pode e deve ir aumentando esses espaços da fé. Por isso, nestes dias agora, né, em que Deus nos deu essa longa preparação para a morte da Ana, assim, as pessoas vieram falar comigo dizendo assim: padre, eu sei que o senhor é forte, mas não se faça de forte, chore. O senhor... Gente, primeira coisa, eu não tenho dificuldade nenhuma de chorar. Quem me conhece na intimidade sabe muito bem, eu não seguro o choro, não. Né? Agora, eu devo dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade. Naquele velório ontem, eu estava fazendo força para não rir demais. Estava sofrido. Parece que a gente leva uma surra com aquele sofrimento. Por quê? Claro, o meu sofrimento, o sofrimento dos filhos, dos meus pais, da minha irmã, todas as pessoas da família, né? O pai, né? Gilberto, vendo os filhos ali também sofrendo, toda essa situação. Veja, tudo isso, grande sofrimento para todo mundo. E eu em nada aqui estou disfarçando os sofrimentos. E eu sofri e chorei junto. Mas havia uma outra coisa também, uma alegria. E aqui que eu gostaria de partilhar, e aqui é que eu saio um pouco da teoria para ser bem concreto com você, para ajudar você que talvez esteja vivendo momentos de sofrimento. Como é que a gente deve viver os momentos de sofrimento? Veja, existem em nós duas memórias. Essas duas memórias, elas são boas, mas uma tem que mandar e a outra tem que ser um pouco mais submissa. Deixa eu explicar. Primeira memória, a memória afetiva. É a parte que em filosofia a gente chama de memória sensitiva, sensual. É a memória do cérebro, a memória animal, né? Que no ser humano nem, não é 100% só animal, porque sempre tem também uma influência espiritual. Mas, enfim, essa memória afetiva. A memória afetiva, sensual, ela é boa. É com ela que a gente se lembra os momentos, os bons momentos da nossa vida. É com essa memória afetiva que eu me lembro, por exemplo, que a Ana, ela era minha paróquia quando eu era criança. A gente fez a primeira comunhão, né? E depois que fez a primeira comunhão, eu celebrava missa em casa com bolachinha e quisuco. e a Ana era a minha paróquia. E eu me lembro com ternura daquele... E como ela, a Ana, é importante para mim. Então, logo eu me lembro dessas coisas, já me vem imediatamente um movimento de emoção. É, por quê? Porque é uma memória emotiva. Agora, o problema é o seguinte, você está passando por um momento de perda. Você perdeu uma pessoa da sua família. Ora, se você ficar só nesta memória o tempo todo, a saudade, que é uma coisa boa, a saudade, que é um sentimento bom, pode se transformar em doença, em tristeza, em depressão, se você ficar roendo esse osso o tempo todo, né? Então, esta memória, aspas, cerebral, essa memória afetiva, essa memória, usando a palavra inadequada, animal, ela é boa, nós não devemos rejeitá-la, nós não devemos recalcá-la, nós não devemos, digamos assim, com mão de ferro, dizer, cala a boca. Não, isso não é bom, isso não é sadio, Você não deve fazer isso. Mas você não pode deixar ela tomar conta. Então, o que é que você tem que fazer? Existe uma outra memória. É a memória da alma. E a memória da alma, ela não se lembra de afetos. Ela se lembra de verdades. Então, quando eu, na minha oração, por exemplo, ao longo desses meses todos, fui rezando e agradecendo a Deus tudo o que Ele estava fazendo com a Ana, cada pequena vitória, cada comunhão que ela recebia, cada movimento espiritual. Por exemplo, a minha irmã, ela não era crismada. E ela, então, quando já estava na fase final da doença, então eu ofereci para crismá-la. Vocês sabem que os padres, em certas circunstâncias, eles podem crismar, não é? Quando tem a delegação do bispo, quando está em perigo de morte, etc. Então, aí eu fui e crismei a minha irmã. Eu não sabia que aquilo era tão importante para ela. Assim, eu sabia que a crisma era importante. Eu não sabia que a crisma era importante para ela, ou seja, que ela iria dar tanta importância. Depois que ela foi crismada e a filha dela, Gabriela, entrou no quarto, ela levantou os braços de alegria, dizendo, Gabi, eu fui crismada. E a grande alegria de ter sido crismada. Ela disse assim, não, porque me diziam que para crismar precisava um bispo, que meu irmão não podia me crismar. Então eu fiquei quieta, fiquei na minha, mas eu sabia que tinha alguma coisa faltando. E ela então foi crismada. Essa memória, vejam, claro, tem algo de afeto aí. Mas é sobretudo lembrar uma verdade. A verdade da bondade de Deus. Como Deus fez com que minha irmã florescesse espiritualmente. E tivesse um coração que foi ficando cada vez mais lindo, cada vez mais lindo. Né? Cada vez mais devota, entregue. E em momento nenhum a Ana desesperou, ou em momento nenhum a Ana se revoltou com Deus, né? A minha irmã mais nova, Kátia, um dia perguntou para ela, Ana, você sabe o que você tem? Ela disse, sei, câncer. Você sabe o que é que está acontecendo com você? Eu sei, eu estou morrendo. E você fica assim? Reage desse jeito? Eu disse, o que é que você quer que eu faça? Ou seja, uma resignação, entrega, um abandono, não é? Claro, um abandono que não era um abandono, digamos assim, sem sofrimento. Havia luta interior. Queria ver a Ana espernear espiritualmente, era quando ela falava que precisava entregar os filhos para Deus. Porque, claro, mãe foi feita para segurar, né? Mas ela foi entregando. Foi entregando. Entregando para Nossa Senhora, no colo de Nossa Senhora. Então, todo esse processo espiritual, veja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou lembrando de verdades de fé, lembrando a realidade da bondade de Deus, a intervenção de Deus, ou seja, eu estou cantando as maravilhas do Senhor, estou contando o que Deus fez pela minha irmã, estou lembrando a verdade de fé, aquilo que eu estava falando para vocês no início da nossa aula, como Deus fez dela o jardim das delícias de Deus, a alegria de Deus, de ver na fé dela o Filho amado Jesus, o meu Filho no qual eu coloquei toda a minha complacência. Eu fui o último da família a ver a Ana viva. Eu entrei na UTI do hospital na noite de sábado e rezei mais uma vez as orações dos agonizantes, rezei o terço, rezei o terço da misericórdia. E a um certo momento eu fiquei olhando para minha irmã ali na UTI. Era Jesus crucificado. Eis meu filho muito amado, no qual coloquei toda a minha complacência, meu agrado, minha alegria. Essa alegria íntima de Deus, de ver o tesouro precioso, aquele corpo ali que estava se desfazendo a olhos vistos, no coração, na alma dela, enxergar a beleza radiante, né? Beleza radiante. Ana viveu o seu matrimônio espiritual com Deus no dia de ontem. O matrimônio definitivo. Vejam, o que é que eu fiz aqui? Preste atenção agora. Memórias afetivas, que podem ser boas e me alegrar, ou podem ser pesadas e me entristecer. Se eu fico pensando no que eu perdi, no que a minha irmã perdeu, o que é que a Ana poderia ter vivido e não viveu, etc, etc. Se eu ficar lembrando essas coisas afetivas, né, isso daí termina sendo uma espécie de destruição. Porque você fica feito cachorro correndo atrás do próprio rabo, só lembrando as coisas negativas, os afetos. Ora, existe uma outra memória em você. Esta outra memória é a memória espiritual. Como que você faz para ativar essa memória? Não tem outro jeito. Me desculpa, não tem outro jeito. Chama-se oração. Porque não adianta só, não é um ato de vontade seu que você, na paulada, chega e diz, não, vem uma memória afetiva e aí você diz, não, não posso pensar nisso, eu vou pensar, Jesus, Jesus me ama. Não, isso daqui não é sadio. Não é sadio. O que você precisa é, na vida de oração, ir narrando as verdades de Deus, meditando sobre elas, de tal forma que elas começam a iluminar o seu interior, e aí durante o dia, quando surgem as memórias afetivas, essas memórias da fé também vêm, elas brotam. E elas brotam por uma ação de Deus, porque na oração Deus te deu essa graça. Então isso vai acontecendo. Então veja só, se você está passando por momentos difíceis na sua vida, você precisa meditar sobre o que você está vivendo e enxergar a mão de Deus em tudo o que está acontecendo. Por exemplo, esses últimos dias agora, foram 10 dias de UTI com a Ana entubada. Todos os dias a gente ia lá no hospital para os médicos dizerem, olha, nessas condições que ela está, rim paralisado, pressão baixíssima, ela deve vir a óbito num prazo de 24 horas. E nós ouvimos isso durante 10 dias. Todo dia a gente ouvia que ela ia morrer, e não morria nunca. Ora, chegou uma hora que você se pergunta, mas por que Deus está permitindo isso? E eu rezando, me veio a palavra. Não tenho, aqui não estou dizendo que é infalível, mas veio uma luz interior no sentido assim, não sou nenhum místico, não, só estou dizendo assim, vem essas intuições na oração, você também certamente tem isso. A Ana ainda não cumpriu sua missão. Ela estava lá na UTI, ela não estava sofrendo, estava sedada. Quem estava sofrendo éramos nós. E ela estava cumprindo a sua missão de fazer a família sofrer um pouco para viver lentamente a entrega e o desapego e a entrega a Deus para, em atos de fé, se entregar e entregar a Ana cada vez mais. Não é? Então, assim, eu acho que Deus tem seus caminhos. Acho não, tenho certeza, Ele tem seus caminhos. Então, a gente precisa enxergar essa luz de Deus. Então, vamos supor, você está passando por uma dificuldade, sei lá, desemprego, uma dívida, uma doença, uma morte, uma desavença na família. O que é que você está vivendo? Muito bem. Enxergue nessa realidade negativa que você está vivendo a verdade de que Deus quer você. E Deus quer de você uma fé, uma confiança, um abandono e uma entrega. Enxergue as bondades de Deus. Veja o quanto no meio da confusão Ele é bom. Narre as maravilhas de Deus. Se você não está enxergando, não é? Não quer dizer que elas não existem. Se você não está enxergando, é porque você está tomado de memórias afetivas negativas. Você precisa um pouco, né? Mesmo se entregar na fé. De saber, Deus, o que quereis de mim? Porque nós temos que crer que Ele nos ama mais do que nós nos amamos. Ele nos quer bem mais do que nós queremos bem a nós mesmos. Eu tenho a certeza absoluta e total de que Jesus ama a minha irmã Ana muito mais, infinitamente mais, do que todos nós familiares poderíamos amá-la. E que Ele é a felicidade dela. Essas verdades de fé precisam ser recordadas, não somente recordadas, amarteladas, precisam ser meditadas, elas precisam brilhar dentro de nós. Nós precisamos deixar essa verdade, meditá-las, ver, rezar, de tal forma que isso se torna uma coluna de sustentamento do nosso mundo interior. Então, aí você começa a enxergar o quê? Você começa a enxergar que o sofrimento da memória afetiva, na verdade, é a casca da sua alma, não é o profundo da sua alma. Com isso, eu não estou dizendo assim que... não estou aqui me colocando como exemplo de super-herói de nada. Eu não sei se a Ana tivesse morrido repentinamente, talvez me encontraria e nos encontraria, nossos familiares, todos totalmente despreparados. Mas Deus foi tão bondoso que Ele quis lentamente ir preparando cada um, fazendo cada um. Cada um teve seu caminho, cada um teve seu tempo, cada um teve a sua hora. Foi preparando. Né? Então, assim, como houve um longo tempo de preparação, eu posso partilhar isso com vocês. Né? Constantemente acontece isso no meu dia. Me vem uma memória afetiva, aquela memória afetiva me emociona. Mas é interessante que depois que você já rezou bastante sobre o assunto, etc., imediatamente vem a memória da verdade e da fé. E aí isso ajuda e ajuda muito, tá? Então, digamos assim, a verdade espiritual que eu gostaria de partilhar com vocês, porque ajuda, né? Eu já fiz uma aula aqui no site a respeito dessas duas memórias, né? A memória carnal e a memória espiritual. A memória carnal que lembra as paixões e a memória espiritual, que lembra as verdades de fé. Isso aqui é uma aplicação muito prática e assim eu fiquei assim muito agradecido a Deus de poder constatar o quanto isso é verdade nesses últimos dias. Ou seja, uma coisa que você já tinha observado dentro de você, mas outra coisa você vê assim com nesses momentos tão dramáticos e tristes, ver que isso acontece e é verdade. De tal forma que não é assim, eu estou me fazendo de forte. Não estou me fazendo de forte. O sofrimento está lá. Está assumido, plenamente assumido. Mas está também vivido com essas verdades sobrenaturais, né? Essa verdade luminosa. Então a gente precisa entender isso, nós não somos somente o cérebro, nós somos a alma também. E a memória da alma, ela é importantíssima para a nossa saúde espiritual e afetiva. Só para deixar bem claro, eu sei que eu estou repetindo, mas é que tem gente que a gente tem que desenhar. Não se trata de reprimir a memória afetiva. Né? Ou seja, se eu te dou um cavalo para você montar nele, você não vai matar o cavalo. Ah, mas o cavalo está rebelde, está dando trabalho, ele está dando coisa, está me jogando no chão. Tudo bem, faz o seguinte, persevera, vamos aprender, né, a montar nesse cavalo, vamos amansar o cavalinho. Muitas vezes, as nossas memórias afetivas, elas são esse cavalo rebelde, né? Às vezes, você está numa tal situação que você pode até necessitar de uma ajuda psiquiátrica, de um profissional, para ver se essa confusão passional diminui um pouco a proporção para que você possa, então, aos poucos ir amansando o cavalo. Mas não se trata de matar o cavalo, trata-se de amansá-lo lentamente, de ir usando a linguagem, né, técnica, da coisa. Você tem que pegar essas paixões desordenadas, né, e integrá-las com essas verdades de fé. Isso é um processo espiritual, lento, mas é necessário. E ali você vê a ação da graça. Por quê? Porque através da... Quando você... Vamos explicar aqui a questão da fé, que eu falei que ia explicar e terminei não explicando. Quando você vai rezar, você, não sei se você já notou, quando você medita sobre uma coisa, vamos supor, às vezes não precisa nem ser você rezando, você está aqui falando comigo, sei lá, vamos supor, no início do programa eu falei, meu filho amado, não sei o quê, aquelas coisas que eu estava ensinando lá, às vezes aquilo brilhou dentro de você. Nossa, Às vezes as pessoas dizem, nossa, que bonito. Pois bem, aquilo lá é a verdade espiritual que brilhou dentro de você. É Jesus ressuscitado que tocou você com o Espírito Santo. Você não precisa sentir grandes afetos, não. Só aquela verdade que ficou assim, clara para você. Muito bem, esse toque da graça é isto daqui que você tem que agora pegar esse ossinho e roer. Você tem que meditar sobre isso. Puxa vida, ele me tocou. O que é que essa verdade quer dizer? E aí, a partir disso, acontece ali, naquele ato de fé, acontece uma união com Jesus. Ali está a substância daquilo que nós esperamos. Está Jesus, no ato de fé. Isso é mais fácil de fazer na hora da comunhão, né? Porque ali a presença é física, né? Mas se você fizer isso nesse ato de fé, você vai começar a ver, né, as transformações interiores, e você vai começando a ver que você vai tendo força. O Evangelho é a força de Deus para aquele que crê. É quando você crê nessas coisas, né, nessas verdades de fé, você vê a força interior. Às vezes, você continua sofrendo, mas o que sofre, você vê claramente que é a superfície. É como se fosse o mar encapelado nas suas ondas, mas que depois, no fundo, tem uma grande paz. Tem uma grande paz, né? Então, é um pouco essa partilha que eu queria fazer no programa, né, de hoje com vocês, agradecendo muito, 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 muito as orações pela minha irmã. As orações que vocês fizeram até a morte dela, e agora ela precisa mais ainda das nossas orações, né? Assim, é possível e provável que as indulgências que ela recebeu, né, em vida, já tenham compensado a Ana do seu purgatório, ela já esteja vendo a Deus face a face. Mas nós não podemos presumir isso, então é nosso dever rezar. Então, nós estamos rezando por ela. Peço a você também, principalmente aos sacerdotes que estiverem assistindo, né? Vários entraram em contato dizendo que estão oferecendo missa pela minha irmã. Então, pediria aos sacerdotes que continuassem rezando pela alma da minha irmã. Deus lhes pague enormemente, generosamente, por tudo que vocês têm feito. Então, é uma grande gratidão, né? Um grande louvor a Deus no dia de hoje, porque a minha irmãzinha querida se encontrou com o esposo definitivo no dia de ontem. E certamente, né, uma vez no céu, ela irá interceder por todos nós e interceder por essa nossa família. Então, é nesses momentos que a gente se sente família. Então, assim, a gratidão é muito grande. Todas as mensagens que vocês enviaram, né, todos os comentários, os posts, etc. Assim, a gratidão é muito grande. Muito obrigado. Deus lhes pague enormemente e abundantemente. Tá bom? Então, vamos juntos começar agora, os que estão se preparando para a sua consagração à Nossa Senhora, dia 8 de dezembro. Vamos começar a semana do conhecimento de si mesmos. Que Deus, que você veja a sua miséria, mas veja também que, se você está em estado de graça, existe um outro que está sempre com você. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você gostou desse vídeo? Muito bem, então se inscreva no nosso canal aqui embaixo e não deixa de dar uma conferida nos outros vídeos que estão aí à disposição. É uma riqueza da Palavra de Deus, é só escolher aqui do lado. Deus abençoe você.